Está no ar o CBN Paraná deste 26 de março de 2024. Esse é o Giro de Notícias, reunindo a CBN Curitiba, a CBN Londrina, CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Ponta Grossa. Começamos hoje com as informações da Jéssica Passos, da CBN Cascavel, com a conclusão do inquérito a respeito da explosão em um silo em uma cooperativa de Palotina, também no Oeste Paranaense, e três funcionários foram indiciados por homicídio culposo. Foram 10 mortes registradas após essa explosão no ano passado, não é, Jéssica? Bom dia.
Bom dia, é isso mesmo, Joyce. O gerente geral da unidade, Carlos Matiusi, o gerente de Medicina e Segurança do Trabalho, Maurício Luiz dos Santos, e gerente operacional Elias Maicon Sobrinho Coutinho vão responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal culposa pela explosão de 26 de julho do ano passado, que deixou 10 pessoas mortas no silo de secagem de grãos da Cevale, em Palotina, no oeste do Paraná. O inquérito foi concluído e apresentado em coletiva de imprensa nesta segunda-feira. A análise da polícia científica mostrou que as explosões foram causadas pelo excesso de poeira no ar, em conjunto com faíscas geradas pelo contato de ferramentas metálicas. Por isso, os três funcionários estão sendo indiciados por diversas falhas e ineficiência do sistema de desempoeiramento dos túneis, de acordo com o delegado Rodrigo Batista Santos, que comandou a investigação. O gerente geral era responsável pelas vítimas e deixou de exigir e cumprir normas previstas na legislação trabalhista. O outro gerente e o analista sabiam das necessidades de atualização e manutenção, além dos possíveis riscos de explosões, explicou o delegado que encaminhou o relatório ao Ministério Público. A direção da Cevale emitiu uma nota oficial sobre o laudo da polícia científica, dizendo que na data de ontem, né, no caso segunda-feira, a polícia técnica do estado do Paraná, em coletiva de imprensa realizada na cidade de Palotina, revelou como possível resultado do evento explosão ocorrido na unidade central de recebimento de grãos, o empoeiramento dos espaços confinados acionado por faísca gerada por atrito de pá metálica. Também foi divulgado pelo excelentíssimo delegado da Polícia Civil da cidade de Toledo, responsável pelas investigações, a conclusão do inquérito policial com indiciamento de três colaboradores da cooperativa. Diante desses fatos, a cooperativa Cevale avaliará o conteúdo do laudo assim que o receber formalmente, reafirmando desde já o compromisso de colaboração com as investigações dos fatos ligado ao acidente, tendo ainda total compromisso com a reparação dos danos emergentes que assim forem reconhecidos. De igual sorte, manterá ativas suas políticas de segurança e intensificando as medidas necessárias a averiguar a regularidade estrutural de todas as suas unidades de recebimento de grãos. Por fim, a nota da Cevale diz que continuará acompanhando todos os desdobramentos judiciais em trâmites nas esferas cíveis, trabalhistas e criminais, visando responder às suas responsabilidades, diz a nota oficial da cooperativa Cevale de Palotina. As explosões sequenciais foram registradas em um silo de secagem de grãos da cooperativa, né, de Palotina, na tarde do dia 26 de julho de 2023. O local é um grande reservatório onde são armazenados produtos agrícolas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o espaço armazenava mais de 10 mil toneladas de milho. Moradores da região afirmaram que sentiram o tremor causado pelas explosões. Em alguns casos, segundo as testemunhas, vidros das residências chegaram a quebrar. A série de explosões foi flagrada por câmeras de segurança. Entre os mortos, a maior parte era do Haiti. Joyce.
Obrigada, Jéssica Passos, por essa atualização. Aqui em Curitiba vem gerando muita repercussão hoje a denúncia do Ministério Público do Paraná por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida, de uma denúncia criminal contra um homem de 41 anos por tentar matar um trabalhador que, suspenso por uma corda, limpava a fachada de um edifício em um bairro tradicional aqui da capital paranaense, o bairro Água Verde. O fato aconteceu no 14 de março, no dia 14 de março, agora há alguns dias, quando o denunciado, que reside na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava o trabalhador. E a vítima só não caiu, só não teve um acidente mais grave, e ele estava no sexto andar, porque houve o funcionamento de um dispositivo de segurança que impediu a queda. Então a corda presa na cobertura, mas esse funcionário trabalhava na altura do sexto andar quando houve então o corte dessa corda e o dispositivo de segurança acabou travando, conseguindo então manter o trabalhador em segurança. Segundo o Ministério Público do Paraná, a denúncia de homicídio tentado com duas qualificadoras, ou seja, uso de meio insidioso e de recurso que dificultou a defesa da vítima, só que o motivo do crime ainda é desconhecido. O denunciado foi preso em flagrante na ocasião, teve a prisão preventiva decretada, então permanece preso e agora a denúncia será analisada pela justiça. No norte paranaense, houve flagrantes de velocidade acima do permitido na PR-445. Cláudia Lima, da CBN Londrina, com essas informações, se já tem imprudência no trânsito que a gente precisa observar, esse dado que você traz de 500 veículos flagrados acima da velocidade só no final de semana, assusta, não é, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Assusta. E a gente tá à beira aí de um feriadão, né? O que deve piorar. Durante a operação de fiscalização de excesso de velocidade do batalhão da PRE, né, da Polícia Rodoviária Estadual, aqui da nossa região, só no final de semana, mais de 500 condutores de veículos foram autuados por velocidade acima do permitido em poucas horas de operação na rodovia PR-445. Durante a ação dos policiais, 27 motoristas foram flagrados sem o uso do cinto de segurança. Além disso, um veículo foi flagrado sendo guiado a mais de 143 km por hora no trecho onde a máxima é de 70 km por hora. Segundo a PRE, a infração é gravíssima em razão da velocidade considerada quando superior à máxima permitida em mais de 50%. A multa é de R$ 880,00, 7 pontos na carteira, e inclusive o comandante da Polícia Rodoviária aqui da região alerta os condutores quanto ao feriado prolongado de Páscoa. Essa importância da utilização do cinto de segurança e também de respeitar as leis de trânsito, principalmente para quem vai pegar a estrada aí nesse feriado prolongado. Joyce.
É realmente um alerta. Aliás, a operação da Polícia Rodoviária Federal nas estradas para o feriadão foi lançada hoje. Nós vamos abordar isso ao longo dos próximos dias, mas segurança no trânsito é essencial nesse período também. E por falar em Páscoa, tem a procura tradicional pelos pescados, pelos produtos típicos desta época. Em Maringá, a diferença dos produtos de Páscoa, dos pescados em especial, chega a 270%. Brenda Caramaz, que pesquisa, precisa mesmo entrar nessa pauta do dia, não é? Bom dia por aí.
Com certeza, Joyce. Bom dia. Faz muita diferença pesquisar. Às vezes a gente não tem dimensão do quanto, né? Mas quase 300% de diferença no preço é muita coisa. Essa pesquisa foi feita, então, justamente porque nessa época do ano, de quaresma, e principalmente agora, Semana Santa, né? De segunda-feira até domingo de Páscoa, muitos cristãos católicos, principalmente, guardam ali a restrição de não comer carne vermelha, trocam pelo peixe, movimento nas peixarias aumenta demais, vira aquela loucura na procura pelos pescados, também nos supermercados, mas aí o preço pode acabar pesando demais se a gente não pesquisa. Para a gente ter uma ideia, o filé de linguado congelado, que é um dos mais procurados, foi o que teve a maior diferença de preço, que chegou a esses 271%. O mais barato sendo encontrado por R$ 42,50 o quilo e o mais caro a R$ 158,00 o mesmo produto. Também foram comparados valores de outros 38 itens em 4 peixarias de diferentes regiões aqui da cidade. Um outro item que também tem muita diferença é o filé de pescada congelado, que chegou a quase 100%, 97,78% de diferença. O mais barato, R$ 45,00, o mais caro, R$ 89,00. A sardinha, que é vista também como uma alternativa mais barata, é um dos peixes mais vendidos nessa época, também teve uma diferença grande, 63,69% o quilo da sardinha resfriada. O mais barato, R$ 16,80, o mais caro, R$ 27,50, o que acaba encarecendo bastante a receita. A pesquisa completa está disponível no site do Procon aqui de Maringá. Tenho certeza que nas outras regiões do estado também vale a pena fazer essa pesquisa, porque os valores oscilam bastante, Pesquisar sempre a melhor alternativa para economizar, mas tem um outro aspecto que é preciso ficar de olho na hora das compras, principalmente para procurar um produto de qualidade. O peixe é um produto extremamente perecível, precisa de alguns cuidados específicos, então é preciso olhar a coloração, o odor, a temperatura de conservação e, se você vai comprar congelado, também prestar atenção nas informações do rótulo. Esse alerta é da Vigilância Sanitária. Chegou em casa com alimento, vai preparar também. Ter cuidado ali com as boas práticas para manipular esse produto. Secretaria de Saúde, inclusive, fez um alerta. Então, lavar as mãos, é claro, com água e sabão antes e depois de manusear esses alimentos. Não descongelar os peixes em temperatura ambiente, que é um erro muito comum e que pode trazer problemas de saúde. Então, deixa descongelando ali na geladeira. E ao manipular os alimentos crus, principalmente ali para fazer alguns preparos, superfície sempre limpa, separado ali dos produtos cozidos, dos prontos para consumo, para não ter contaminação cruzada. E claro, investir na receita que mais agrade a família aí para Sexta-feira Santa, para o Domingão de Páscoa e ao longo de toda essa semana, né, Joyce?
Com certeza, Breno, não adianta nada pesquisar e depois não seguir essas recomendações em casa, colocar tudo a perder, quem sabe até ter problema de saúde. Então, muito obrigada por essas dicas. E por falar em Páscoa, são várias as programações especiais alusivas a essa data. E na região dos Campos Gerais, e um dos nossos símbolos do estado, o Parque Estadual da Vila Velha, vai celebrar a Páscoa de maneira diferenciada. O Emanuel Fornazari nos conta. Por aí na CBN Ponta Grossa, a informação sobre a Páscoa é qual? Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os companheiros das rádios CBN do Paraná e também para todo mundo que está nos ouvindo pelo estado. No dia 31, domingo, 31 de março, o dia da Páscoa, o Parque Estadual de Vila Velha vai estar aberto e vai oferecer uma Páscoa diferente aos visitantes. Quem for ao local vai poder participar de uma verdadeira aventura na caça aos ovos com desafios para toda a família. A brincadeira acontece durante todo o dia na Lagoa Dourada, uma das atrações do parque. Já nas Furnas, os visitantes terão brincadeiras temáticas disponíveis para fazer da Páscoa um momento mais divertido. O objetivo é trazer famílias e integrar nesse momento da Páscoa. E para deixar essa celebração ainda mais completa, das 10 horas da manhã até o meio-dia, vai ter o Sr. Coelhinho, que vai recepcionar os visitantes e fazer um evento inesquecível que está sendo chamado de Meet and Greet. Os ingressos para o Parque Estadual de Vila Velha podem ser adquiridos antecipadamente pela internet no site parquevilavelha.com.br. O Parque Estadual de Vila Velha fica a uma hora, mais ou menos, de Curitiba, capital do estado, e é o primeiro parque estadual criado no Paraná em 1953. E atualmente é uma concessão do governo do estado do Paraná por meio do Instituto Água e Terra, a Sol Vila Velha, uma empresa do grupo Sol Parques. As bilheterias funcionam até às 3 horas da tarde. No entanto, o parque está indicando que a chegada ainda pela manhã vai dar mais oportunidades para os visitantes conhecer todos os atrativos do Parque de Vila Velha, como os Arenitos, a Furnas e a Lagoa Dourada, e ainda participar dessas ações específicas para a Páscoa. Também haverá opções gastronômicas, dá para almoçar por lá e também aproveitar atrações de aventura, como o caso da tirolesa, o arvorismo e também o cicloturismo. Lembrando, o site é o parquevilavelha.com.br. Joyce.
Obrigada, Emanuel. E realmente muita gente aproveita para visitar sim a família por ser Páscoa, pelo significado da data, mas também muita gente aproveita para dar aquela viajadinha, turismo também, esperando muito por mais esse feriado, até porque 2024 serão de poucos feriadões. Então fica a dica também do Emanuel para todos nós e também para prestigiar os pontos turísticos do estado. Este foi o CBN Paraná de hoje, conectando mais uma vez Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa. Amanhã uma nova edição.